Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Este que é o seu, o meu, o nosso podcast preferido sobre Harry Potter de toda a podosfera. E até além dela. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 12, Pratas e Opalas. E não faço nada disso sozinho, porque eu até amo copiar essa frase dele com vocês, senhorita!
Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aí, com muita emoção. E é isso. É isso, pessoal.
É um episódio com muita emoção e é isso.
Não, eu tô animado. Vamos que vamos.
Bora pro 153. Você já tá planejando o episódio 200?
Planejando o quê?
Fazer uma coisa diferente, assim?
Não, que mona.
Fogos, live ao vivo.
Não.
Convidados especiais.
Não. Vamos estar aqui. Já não tá bom?
Não, assim, já é a alegria semanal dessas pessoas, entendeu?
Uhum.
Eu fico imaginando o quão triste era a vida das pessoas antes de conhecer a gente e o quão ficou boa depois.
Eu prefiro não pensar nessas coisas, sabe?
Ai, eu adoro pensar no bem que eu faço pra humanidade.
Uhum. Claro, claro, claro. Não, mano, eu não tenho nada a declarar. Você tá esperando alguma deixa, alguma coisa? Nada a declarar, entendeu?
Ele se conteve do... Que o Gui ficou zoando ele na semana passada, aí ficou um silêncio.
Verdade. Tô me contendo. Eu tava procurando um negócio aqui pra poder trazer pra vocês, queridos ouvintes, mas o Twitter ultimamente anda péssimo, até pra buscar as coisas que são da ferramenta do próprio Twitter.
Enquanto o Ita procura nas redes sociais sobre o que ele quer trazer pra gente, faz a sua parte. Siga a gente nas redes sociais, nós somos o @mpottercast no Instagram, @itacente ou @rodriguesph, que são os nossos arrobas pessoais. Você também pode seguir a gente no @mundopottercast lá no TikTok. Então, vai lá, segue a gente, curte, comenta, compartilha, lembre-se de não ter vergonha de nós, apesar de sermos o boy feio do podcast de vocês, nós ainda somos legais, então dá uma chance pro boy feio. Já ouviu falar que a diferença entre o boy feio e o boy bonito é só a beleza, porque os dois vão te trair de qualquer jeito? Nós não faríamos isso.
Nossa, que pesado você hoje.
Ah, dicas de como se sentir melhor com Paulo Rodrigues.
Nossa, pra se sentir melhor, tenho certeza.
Claro que sim. Outra coisa que você pode fazer por nós é nos ajudar no Pix, na chave mundopodcast@gmail.com. Caso nos ajude, manda pra gente uma mensaginha falando, olha, ajudei vocês, tá aqui. Só pra gente poder agradecer vocês pessoalmente aqui no nosso maravilhoso programa.
É, gata. Mais um episódio. Tá avançando rápido, né?
Tá voando. E sabe como que pode fazer voar ainda mais?
O quê?
Compartilhando os nossos episódios nas redes. Sim, semanalmente aqui nosso querido Ita faz uma arte maravilhosa, faz uma divulgação, posta no seu Instagram. E aí, pra você ajudar a gente, se não monetariamente, compartilhe isso com seus amigos, manda no grupo da avó, da tia, do irmão, do vizinho. Se você acha que a gente é muito chato, manda pela pessoa que você não gosta, sabe? Mas divulgue a palavra do Mundo Potter.
Jesus. Você quer mandar a gente pra qualquer lugar mesmo, né?
Aham. Uhum. Desde que dê play pra gente, eu tô feliz.
Ok, ok. Tá bom. É, faz parte. E hoje... A gente vai falar sobre esse capítulo. Você gostou desse capítulo?
Não.
Tá zoando, né? Porque esse capítulo é legal.
Ah, ele é muito... transição.
Melhor do que o último. Ah,
não, o último teve quadribol.
Não. Tá. Já localizei aqui a notícia que eu queria trazer. É algo rápido, nada demais. É porque foi anunciado, né? A previsão para a data de lançamento da série de Harry Potter para 2026. Aí o querido David Slav, né? O CEO da Warner Bros. Discovery declarou, né, que a previsão é que a série seja lançada em 2026, então tá mais perto do que a gente imaginava, mas também um pouco mais longe do que o previsto, na minha opinião.
Do que a gente esperava.
É, porque assim, isso diz que a pré-produção ainda está a passos lentos, né?
Uhum.
2026, nós estamos em 2024, então provavelmente a gente deve ter anúncio no final do ano, talvez de escalação de elenco.
Espero que sim.
Porque Porque precisa ser filmado em 2025 para poder ser lançado em 2026, né? Então, então, acredito que até o final do ano a gente deva ter aí pelo menos alguns nomes do elenco sendo divulgado e tal. O que é muito curioso na matéria é o fato de o David Slav, ele ignorar completamente a existência de Animais Fantásticos quando ele fala, né? Ele fala que estamos há mais de 10 anos sem ter Harry Potter nos cinemas e tal, ignorando completamente Animais Fantásticos.
É pra ver se as pessoas esquecem que ele existe.
É. Sei lá. Acho meio doido isso, porque Animais Fantásticos tem seus problemas, mas ele não é... Ele não é uma vergonha pra ser escondido, sabe? Eu acho que existem coisas legais ali que expandem o universo e tudo mais. Tem personagens muito legais. O Newt mesmo é um personagem... super carismático, fofo. Enfim. Acho uma pena esse tratamento aí que vem tendo. Coitado da franquia dos Animais Fantastiquinhos. Mas faz parte.
Concordo plenamente.
Quer levantar alguma pauta? Trazer alguma informação?
Assistiram Avatar?
É, eu assisti Avatar.
É tão lindinho, tão cuti-cuti.
É muito legal. Eu amei. Eu amei muito.
Me fez...
Eu amei muito mais do que eu imaginei que eu ia amar.
Exatamente. Prometeu um pouca coisa e entregou muita coisa. Mentira, eles prometeram bastante, né?
Prometeu, ixi, prometeu e essa bastante. Série tá em desenvolvimento há muito tempo. Eu lembro quando deu a primeira notícia, tipo, há muito tempo.
Uhum.
Tinha só uma arte conceitual, assim, do um fundo de gelo, o Appa e o Aang, que você vê, assim, hoje, com a imagem atual, ela é bem fiel, ao mesmo tempo que ela também era bem conceitual, assim.
Só tive um problema com essa série inteira.
É, eu tive alguns,
meu
mas nada...
Meu cachorro entrou em pânico.
Jura? Por quê?
Porque toda vez que alguém chamava Apa, ele acordava assim e ia tentar procurar.
E o Apa aparece bastante, o que é uma feliz surpresa.
Uhum.
Que é uma feliz surpresa, porque achei que, né, por causa de efeitos especiais e tudo mais, fosse um personagem que ia aparecer pouco. Mas não, eu achei que o Apa teve bastante tempo de tela.
Você viu como 15 milhões por episódio pode fazer coisas milagrosas?
É aquilo que eu falo, nem tudo é uma questão de, porque faltou dinheiro, porque efeitos especiais são caros.
Arroba Disney, pega essa aí.
Algumas coisas é decisão artística mesmo, de quem tá produzindo a parada, entendeu?
Uhum. Gente, que mundo incrível. É. Quanta magia acontecendo. Quanta coisa que você olha e aparece um ser um mundo mágico. Ai, sério, gente, assim, vou ser honesto com vocês, reclamei muito de Percy Jackson, vocês sabem disso. Tem, inclusive, mais de um podcast reclamando de Percy Jackson.
Ou não, porque a gente não reclamou aqui, a gente ignorou aqui.
É,
a gente não falou nada, a gente falou lá, se a gente foi macetar lá...
Na casa dos
outros. Na casa dos outros.
A gente sentou no chalé 3,
que
é o chalé do Percy, inclusive.
Exato.
E começamos a falar mal dele.
Falamos
assim
mal dele
funciona.
Na casa dele. Mancada,
é.
Né?
Mas enfim, gente. E como ficou bonitinho. Como ficou cuti-cuti o Avatar. Sério. Os atores. O ator de Aang. Uhum. Nasceu pra ser o Aang.
Uhum, ele é maravilhoso.
Cara.
Ele é muito fofo.
A química que o Sokka tem com claramente todas as personagens femininas foi muito boa.
Sim, eu tenho algumas questões com o Sokka. Eu não gostei muito das mudanças que foram feitas para o personagem. Mas nada assim que, nossa, Itamar, odiou. Não. Eu entendi, foi uma decisão de roteiro ali.
Uhum.
Mas eu acho que podia ter sido diferente. Mas tá tudo bem. Nada que me incomodou a ponto de não querer assistir a série.
Então, isso que eu senti, eu tô reassistindo, né? Isso me deu um gatilho pra dar uma reassistida no desenho. Existem mudanças, obviamente, mas nenhuma delas foi crucial pra eu chegar e falar, cara, que merda.
Uhum,
sabe? É. Tipo, nenhuma delas me fez questionar algo. A impressão que eu tenho é que, embora as mudanças aconteçam, o grosso da série ali, o meio da série, continua sendo muito respeitada.
A essência,
é essa palavra. Então a gente
usa bastante.
A gente flutua pra cima ou pra baixo. Mas a gente tá por ali, entendeu? Tá orbitando em volta da essência.
Uhum.
Então eu gostei muito, assim. Eu vou falar que eu acho que a briga da Katara com o mestre do ar da Água do Norte, lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, começa com K também.
A briga dela com o mestre do Norte,
do
da
Norte.
Água do Norte.
Mestre da Água do Norte.
Aham. Uhum.
Eu achei tão bonita.
Ela é bem parecida com o do
desenho mesmo. Tão idêntica, exatamente.
Eles colocaram aquele fanservice dela falando, né? Você não vai me derrubar.
Me derrubar.
Tal. O Twitter surtou. Eu achei muito legal que o Twitter ficou muito empolgado com isso, com a série.
Uhum.
Você viu, vimos algumas pessoas reclamando, teve críticos reclamando, a gente teve uns críticos que são fãs de Avatar, e eu entendo os pontos que eles trouxeram, mas assim, eu amei. Eu acho que parabéns, Netflix, por mais uma adaptação que deu certo, uhum. Entendeu? Se tem algo a questionar na minha visão, é assim, é que faltou um pouco de... Faltou um pouco de trazer... Como é que eu posso explicar? Algo um pouco mais original. Mas entendo que algumas pessoas questionem disso, porque é um copiou-colou do desenho e tal, mas eu acho que, assim como fez com One Piece, dava pra trazer uma identidade própria, mas eu gostei que é tudo colorido,
muito.
Os efeitos estão lindos. Em questão do roteiro, eu achei que o roteiro amarra muito bem, ele consegue correr muito, porque tem muita história, né?
Uhum.
Porque Avatar começa bem no estilo procedural, assim, uma historinha por episódio e tal, até a gente entrar no grande arco da primeira temporada e assim por diante, né? Aquele que vai ser o arco da série como um todo. Então, acho que eles conseguiram amarrar tudo bem porque as pessoas realmente estudaram a série antes de fazer esse roteiro. Acho que antes de mais nada, as pessoas sentaram. É aquilo que eu falo. A gente, às vezes, esquece. Ah, é porque o autor do livro está junto com o desenvolvimento da série. Tem que lembrar que escrever um livro é uma coisa, escrever série é outra. Escrever roteiro é diferente, escrever um livro. E precisa ter alguém que sabe escrever um roteiro junto para poder guiar o autor, porque o autor, às vezes, esquece que ele não tá escrevendo um livro, ele está escrevendo um roteiro. E coisas precisam acontecer de formas diferentes do que no livro, porque você não vai ter o mesmo tempo que você tem no livro para desenvolver as coisas. E aí você vê que realmente a galera que sentou, ela realmente estudou, porque ela conseguiu amarrar arcos que eles são completamente separados em um único caminho, sem perder a identidade. Por exemplo, o Jato, o Machu e o Bumi. E o arco do Inventor. Eles são arcos bem separados, eles não são arcos juntos.
Uhum.
Eles até têm personagens ali que eles estão em regiões completamente diferentes, opostas. Se eu não me engano, por exemplo, o Inventor, ele nem tá num pedaço da nação da Terra, se eu não me engano. Eu acho que ele é uma comunidade que tá vivendo em um dos templos do ar. Se não me falha a memória.
Sim,
eu não fui pesquisar.
É isso mesmo.
E aí eles conseguiram pegar todos esses três personagens, essas histórias, e emendaram ali em Omachu de uma forma que não afetou cronologicamente, assim... Os acontecimentos e conseguiu otimizar. Claro, tem suas falhas, nada é 100% perfeito, mas a ideia principal ali desses três arcos foi passado, entendeu? E você não teria tempo para desenvolver, por exemplo, um arco do Jato, por exemplo, que é um arco assim que eu particularmente já no desenho já não gosto muito, então... que eu acho que ele meio que vai de um lugar nenhum para um lugar nenhum e tal, mas aí é assunto para fã do desenho.
É, na verdade ele não entrega nada, né? Mas dali ele ficou legal.
É, então.
Ele ficou bom.
Exato, ali ele fez sentido, ele amarrou bem, tem um mistériozinho que rola ali. O Bumi também é uma coisinha ali ou outra, que tem uma questão de caracterização, mas assim, gente, pra mim é pegar nas pequenezas. Tem um ponto específico, e não vou falar de caracterização, não vou falar da peruquinha do Norte, que eu também achei péssimo. Eu acho que aí é uma decisão, assim, se a peruca não tava funcionando, tira a peruca. Bota uma lente branca no olho da garota e fala que ficou branco o olho dela depois que voltou.
Uhum.
Sei lá. A peruca não funcionou, você dá uma adaptada, entendeu? Porque, gata, dava pra arrumar uma peruca melhor que aquela, viu?
Pinta o cabelo da mulher, pelo amor de Deus.
É que descolorir um cabelo comprido é difícil.
Não, mas... não descolorir necessariamente. Sabe aquelas spray que você usa de tinta não,
Paulo,
temporária?
Ia ficar esquisito, Paulo. Não cobre.
Eu acho que melhor do que a peruca, eu acho que ficava.
E eu acho que, porque assim, não tem uma peruca boa, desiste da peruca, entendeu?
Uhum.
Deixa a garota com cabelo loiro, preto mesmo, não tem problema. E taca uma lente nela, dá uma... Porque você já deixou tudo fiel nas outras partes, podia dar uma mudadinha aí, sabe?
Uhum.
Eu achei muito esquisito aquela peruca, mas não é esse ponto. Eu tenho uma questão importante que precisa ser resolvida pra segunda temporada, assim. Eles trouxeram muitos conceitos de Avatar e até mesmo do Avatar Korra. Eu achei muito legal isso, tá? Tá tudo ali dentro desse universo. Eu acho que tá faltando a gente começar a trabalhar o desenvolvimento do Aang. Porque o Aang começa no mesmo ponto e termina no mesmo ponto. A única coisa que fica resolvida é, né, o Gyatso vem para falar assim, olha, para de carregar essa culpa que você, você não é responsável por nada. Se você tivesse aqui, você teria morrido. Você não era um avatar preparado ainda. Você só era um mestre do ar. Um prodígio mestre do ar. Isso é uma coisa legal também que fica bem estabelecido, porque no desenho era uma discussão de fandom. Se o Aang era um grande dominador de ar ou se ele era apenas um domador de ar. Porque não tem essa explicação no desenho.
Uhum.
Parece que tipo, todos os dominadores de ar eram fortes iguais o Aang. E aqui a série estabelece que não. O Aang é um prodígio no ar. E faz sentido. Mas eu acho que falta desenvolvimento. E o desenvolvimento do Aang está ligado também com as dobras. Então, para a próxima temporada, é isso que fica. Precisa começar a trabalhar as dobras e para o desenvolvimento do Aang acontecer.
E a essa altura do desenho, ele já estava trabalhando com a dobra de água, né?
Ele chega no norte em busca de um dobrador,
uhum,
mestre para ensiná-lo a dobra de água. Eu gosto que eles tiraram um pouco dessa parte infantilzona dele e trouxeram uma coisa mais de sábio, como um mestre do ar. Eu, uhum, gosto muito do que eles fizeram. E mais do que isso, eu gosto da forma como o texto traz ele, né? Ele tá sempre falando, tipo, ele ensina a Katara a dobrar sem ensinar ela a dobrar água, porque ele traz os fundamentos de dobra. Isso é muito importante porque no desenho você não tem muito isso. Dobra isso, dobra aquilo, depois é que você tem esse conceito. Então, eu gosto que quando ele não fala por ele, ele fala pelos que vieram antes, mostrando que ele ainda é muito jovem, embora, uhum, ele seja um mestre, né? Então, ele tá sempre citando, os monges do ar sempre explicaram que a dobra precisa disso e disso. O Gyatso sempre me ensinou que isso e aquilo. Mostrando que, embora ele conheça os ensinamentos, ele não tá falando por ele, ele ainda fala pelos antecessores. Mostrando que ele ainda não se vê como um mestre, o que é muito legal. E eu achei muito bom que fizeram essa alteração. Mas eu acho que próxima temporada a gente já tem que começar já com o Aang dobrando a água, porque ele já precisa desenvolver. Porque se for seguir como o desenho, são 3 temporadas, 3 livros, e a gente acabou de passar pelo livro da água e o Aang não dobrou uma gota de água. Então a gente precisa correr com isso aí.
E eu acho que é o que vai acontecer, né?
Eu espero, né? Eu acho que sim também.
Mas enfim, de todo modo, isso daí é. A gente tá pescando coisinhas ali. O resto da todo o complemento da série é maravilhoso, gente.
Nossa, Kyoshi. Gente.
A ilha. Nossa senhora.
Não é à toa que, tipo, o Twitter foi a loucura. Tipo, nos primeiros dias de lançamento, as pessoas só falavam do Avatar Kyoshi, porque ficou muito foda. Muito. Aquela cena do segundo episódio. É no segundo episódio, não é?
É o segundo.
É o segundo episódio. Que eles chegam na ilha da Avatar Kyoshi e ela vem. Nossa, é muito, 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 muito foda. Muito foda.
Não, olha que ela toma o corpo dele, né?
Hã?
Olha que ela toma o corpo dele e começa, sim, a lutar.
Sim.
Nossa.
E é por isso que é uma outra coisa que eu falei também do desenvolvimento do Aang, é que ele passou essa temporada sendo incorporado por os outros avatares ou pelo espírito do mar e tal. Por isso que eu tô falando, que precisa, uhum, do desenvolvimento do Aang, porque ele precisa ele começar a tomar a frente das batalhas que ele tem que cruzar, entendeu?
Sim.
É isso que. Porque aí ele chegou no norte, a primeira coisa que ele falou foi conectar com o avatar do norte, da água lá, esqueci o nome do tiozinho lá, e já queria que o tiozinho tomasse conta pra poder resolver o problema. Aang, o job é seu, você tá aí pra você resolver.
Se vira, irmão.
Se vira, irmão. Mas enfim, acho que a gente tomou muito tempo. Você quer complementar mais alguma coisa?
Não, só isso.
Só isso?
Uhum.
Assistam o Avatar e contem pra gente o que vocês acharam. Acho que a gente não deu muito spoiler de nada, não, né?
Não.
Nós falamos num geralzão, né?
Sim.
Pra depois ninguém vir tacar pedra em nós. Vai ficar dobrando pedra em cima da gente. Acho que a gente pode ir pras corujas, certo?
Então simbora.
Parte essa do programa em que os ouvintes encaminham suas mensagens pra gente. Pode fazer isso através do mundopottercast@gmail.com ou através do nosso Instagram, que é mpottercast. Tá bom? Ou até mesmo na DM do TikTok, que é Mundo Pottercast. Temos corujas, Paulo?
Temos corujas, e a coruja que nós leremos... Ih, nossa senhora! E a coruja que nós iremos ler hoje vem de Juscelio Otero, e ela diz o seguinte... Oi, meninos! Essa é a minha primeira coruja.
Oi, Ju.
E é muito legal quando a gente recebe primeiras corujas. A Ju, ela interage comigo no Instagram, eu acho muito bonitinho.
Ela é fofa.
Amo o trabalho de vocês e é maravilhoso acompanhar as discussões do podcast. Estou escrevendo... Nossa, eu tô com a dicção terrível hoje. Estou escrevendo porque sou professora de arte. É isso mesmo. Vocês tocaram no meu ponto forte.
Ih, tocamos no vespeiro.
Só pra deixar claro, não estou chateada, porque sei o quanto o ensino de arte tem um olhar muitas vezes deturpado.
Okay.
E é triste, eu entendo o lado dela. Porque existem professores de artes muito bons. E tem professores de artes que... Enfim.
Mas aí são em todas as matérias, vai.
É, mas eu entendo o reclamar, porque a galera já não dá tanta atenção pra artes quanto daria pra, sei lá, português e matemática, sabe?
Até pelo número... A matéria não é valorizada.
Isso, você vê isso até na distribuição de carga horária de cada disciplina, sabe? Enquanto português e matemática tem 6 aulas na semana, a arte tem 2. Então eu entendo que já é um...
Duas? Então tá na vantagem. Na minha época era uma só.
É, eu entendo o quanto isso é triste, porque as disciplinas que eu trabalho de comunicação também tem esse preteriorismo. Enfim, sou professora de arte na rede municipal e estadual de uma cidade no interior de São Paulo. Aqui, nossa prática é sempre baseada na história da arte.
Que legal.
Sempre falo aos meus alunos que a arte é a história da humanidade de forma ilustrada, e faz todo sentido.
Muito legal.
Sempre começo meus conteúdos com o contexto histórico de cada período estudado.
Muito legal.
Fazemos uma apreciação artística das obras e só depois passamos para a produção artística individual de cada aluno.
Muito legal.
Fico feliz que hoje essa matéria não é mais chamada de educação artística, e sim estudo da arte.
Olha, eu não sabia.
Eu acho que quando eu saí do colégio... Em algum tempo depois que eu saí do colégio, mudou para estudo da arte.
Eu não sabia.
Tenho total convicção que minha carta para Hogwarts foi extraviada ou a coruja responsável pela entrega sofreu um infarto.
Judiação. Judiação da corujinha.
Você consegue visualizar?
Infartando, voando. Ela
uma
tá...
coruja marrom com uma carta na patinha voando, de repente ela botando a asinha no coração e falando,
morri.
Céus. E caindo assim, ó. Tipo um aviãozinho de papel caindo devagarzinho, assim. Ui.
Você já viu Vida de Inseto? Que as formiguinhas... Ah, morri!
Isso!
Ah, morri! Muito bom.
É a coruja. Meu sonho sempre foi ensinar a história da magia em Hogwarts, mas não aconteceu.
Nossa.
Eu gostaria da Juscelia ensinando a história da magia em Hogwarts.
Nossa, seria incrível.
Meus alunos sabem que amo o universo de Harry Potter e já usei o universo em muitas aulas. Em uma aula em especial, o assunto era emoções e medos. Expliquei pra eles sobre o bicho-papão, que se transforma no nosso maior medo. Foi uma aula linda e intensa.
Eu imagino. E muito legal. Legal mesmo.
Você contextualizar é sempre muito bom.
Uhum.
Dando continuidade, contei pra eles sobre o feitiço Ridículos e pedi pra que eles transformassem seus medos em algo engraçado. E o resultado foi lindo e emocionante.
Eu imagino. Deve ter sido mesmo. Muito legal. Parabéns.
Se você tiver, Juscelia, e puder, obviamente, mandar, encaminha pra gente essas artes, que daí a gente faz um post no Instagram pra todo mundo ver como ficou. Se você puder, eu não sei como que funciona. Mas se não puder, só puder mostrar pra gente, também a gente quer muito ver.
Uhum, por favor.
Obrigada pelo trabalho primoroso e amoroso de vocês. Beijos.
Beijos. Muito, muito obrigado pela mensagem, Ju. Eu amei.
Obrigado mesmo, Ju. Continua sendo essa professora incrível e que inspire as pessoas a fazerem mais como você. Beijo.
Isso, incrível. Parabéns. Agora, vamos começar a falar sobre este capítulo, que se chama Pratas e Opalas. Eu adorei esse nome. A retrospectiva do último episódio. Harry foi cumprir a detenção na sala do professor Snape, né? Foi assim que a gente terminou o capítulo da semana passada. E a sinopse desse capítulo é tudo culpa do Malfoy. Você gostou?
Eu tô amando o seu método de escrever a sinopse e a retrospectiva.
Você gostou?
Eu amei.
Que bom. Eu me inspirei no maior de todos, né?
Muito obrigado.
Bom, provando que a Hermione... Vou começar o capítulo, tá?
Você tem um trecho?
Tenho. Você tem um trecho?
Eu tenho uma heresia.
Lá vem.
É porque... eu tenho até vergonha de falar, mas... O trecho que eu mais gosto não tá no livro, tá no filme.
Ah, bem, é uma heresia mesmo.
É uma heresia, eu avisei. O meu trecho é tipo, quando o capítulo acaba, quando essa sessão acaba no filme, a Minerva olha com uma cara assim, tipo, de muita sofrência. E fala, porque toda vez que acontece alguma coisa, vocês três estão sempre por perto. E aí o Rony olha com uma cara de mais desolado ainda e fala, eu me faço essa pergunta há 6 anos.
É muito boa mesmo. Ah, é muito bom.
É que essa passagem é muito, mas muito foda, assim. Palmas pro filme, se é que em algum momento eu posso dizer isso. A Meg Smith entregou demais e o queridíssimo Roninho também. Então,
parabéns pelas atuações.
Parabéns pelas atuações. Vocês mereceram a minha frase da semana.
E acho que é a única coisa boa, né, desse filme.
A cena em que a Kate Bell voa também, depois de ela no colar, também gosto.
Mas eu achei que no livro mais assustadora.
Sim, concordo.
Meu trecho, eu não vou trazer muitas explicações, porque a gente vai acabar explicando, falando mesmo, durante o capítulo, tá? Mas é essa aqui, ó. Mas quando a gente para e pensa, não foi um ataque muito inteligente, comentou Ron, arrancando com displicência um calouro de uma das confortáveis poltronas junto à lareira, para poder se sentar. O feitiço nem chegou ao castelo. Não é o que a gente pode se chamar de infalível. Tem razão, concordou Hermione, empurrando Ron para fora da poltrona e tornando oferecê-lo ao calouro. Não foi muito bem pensado. Aí o Harry responde. E desde quando Malfoy é um dos grandes pensadores do mundo? Perguntou Harry. Nem Ron nem Hermione lhe responderam. Por quê? Porque é maravilhoso, porque eles acabaram de ter uma discussão bizarra na frente da McGonagall em relação ao Malfoy ter ou não ter a ver com o plano da Katia, né, com o rolê com a Katia Bell, e tipo, eles acabaram de levantar 1000 pontos em que o Malfoy não é o provável responsável pelo que aconteceu, mas é. E o Harry não baixa a cabeça, ele continua falando, não, porque foi o Malfoy. E aí tipo, o Ron e a Hermione tipo, olham um pro outro assim, e falam assim, mano, eu não vou lutar com esse garoto mais, entendeu?
Eu cansei,
é muito bom, é muito bom.
Eu concordo.
Mas vamos começar o capítulo, certo?
Vamos.
Do início.
O editor já sabe, né?
Já sabe o quê?
Vrum.
Mas o vrum já veio antes, né?
Ah, não sei.
Você faz esse vrum orgânico, você não escuta o seu próprio programa?
Eu escuto, mas é por isso que eu tô te falando. Sempre o vrum vem antes. No episódio que saiu semana passada, o vrum veio nesse momento.
Ele deve ter algum motivo pra ter feito isso.
Então, eu não sei.
Você não prestou atenção? O porquê?
Eu não. Por quê?
Ai, ai, viu. Não sei, tem que perguntar pro editor.
Entendi.
Ah, então me enrolando. A gente tem que começar, ó.
Boeira.
Provando que Hermione sempre tem razão, o Harry passou a reparar na ausência do Dumbledore, que agora estava cada vez mais constante. Isso deixou o nosso herói preocupado em relação às suas aulas particulares. Será que o diretor se esqueceu dele? Será que o diretor ainda vai ter tempo para ele? Ele andava tão confiante e reconfortado com as aulas do professor... E agora ele está com medo de perdê-las, porque afinal de contas, se Dumbledore está com tempo apertado na agenda, meio que o Harry sente que talvez ele vá tesourar essas aulas, né?
2 pontos sobre isso. Primeiro, a gente fez um reaproveitamento de texto falando que a Hermione está certa 2 vezes seguidas em 2 roteiros seguidos.
Por que ela está?
E segundo, o quanto o Harry é egocêntrico ao invés de pensar na segurança da escola, ou no que o Dumbledore tá tendo que fazer, ele pensa, e eu? Como é que eu fico nessa história, querida? A gente combinou. E o outubro aconteceu, o primeiro, e talvez o último, passeio a Hogsmeade do ano. É, foi uma surpresa, porque a galera tava pensando assim, nossa, será que com tudo isso vai acontecer? E aí o Harry tava, acho que não. E eu tava, é claro que não. Tem um monte de gente querendo matar as crianças. Por, tem, sei lá, 1,5 milhão de feitiços no meio da escola pra não deixar ninguém entrar. E se a gente simplesmente soltasse um monte de criança do 3º ao 7º ano no meio de um vilarejo sozinho, sem proteção nenhuma? Claro que não vai acontecer, né? Mas é Hogwarts, querido. É
você já deu aula pra adolescente?
Já.
Você já viu como eles ficam depois que você deixa muitas horas eles trancados fazendo a mesma coisa?
A gente tá jogando eles pro mundo sem proteção.
Mas faz parte do mundo, o mundo é assim.
Promove uma gincana interclasse ali. Bota um futebolzinho pros meninos, um vôleizinho pras meninas.
Coloca uma partida extra de quadribol?
É, uma coisa assim, tipo, mas dentro do círculo de proteção, sabe?
Concordo plenamente.
Sei lá, joga queimada. Deve ter um jeito de queimada mágica em que a hora que a bola rela em você, ela explode. Não
tá
sei.
Você achou soluções, Quem sou eu pra questionar?
A gente acha soluções.
É.
Tá. Traz gente de fora pra dar palestra, sei lá, chama o Newt. Fala,
nossa,
olha, a gente vai ter um...
palestra? Não, você tá querendo, você tá tirando com a cara dos alunos.
Amigo, pensa, tipo assim, ó...
Eles querem sair, eles querem comprar doce.
Traz,
eles querem beber um refri,
da
querem beijar na boca.
Faz um bailinho.
Entendeu? Ah, concordo. Bailinho, arrasta-pé, com certeza funciona.
A gente podia colocar uma banda de forró pra tocar as músicas de Hogwarts.
Quais são as músicas de Hogwarts?
Aquelas músicas das esquisitonas. Nananana, hipogrifo.
Ah, tá.
Aí você faz, tipo... Dançando com hipogrifo.
Ai, Jesus.
Dá pra dançar dois pra lá e dois pra cá.
Entendi.
Eu acho que...
Entendi. Mas pegou um Fala Mansa aí do nada.
É, então, aí a gente pega.
Tu tá com um Fala Mansa aí do nada.
Dance Like a Hippogriff e coloca no meio do Fala Mansa.
Entendi.
Nossa.
Bom, no dia do passeio, o Harry acordou cedo e aproveitou para ler o quê?
O quê?
O livro dele, entendeu? Dele
o Harry
não, né?
Tá lindo. Tá lendo um livro?
É, tá, Mona. Ele tá lindo. Tá lindo.
Tá lindo.
Ele tá lendo o livro de poções do Príncipe Mestiço. O que ele mesmo percebeu ser uma estranheza, né, da parte dele, já que ler por diversão não é um hábito bem visto por ele e pelo Ron, né? Isso é uma coisa de Hermione. Porém, o Harry julgava que esse livro era diferente, porque ele. Ele não tinha apenas instruções e dicas para as aulas de poções, e sim tinha uma quantidade de informações que ele via como valiosa, né? Uma quantidade de feitiços e azarações que eram úteis e divertidos, criados, pelo que ele pôde perceber, pelo próprio príncipe. Então o Harry vinha experimentando esses feitiços.
E é assim que a gente é trouxa, né? É sempre ele é diferente, ele não é igual aos outros. A gente sente uma conexão muito maior. E é desse jeito que a gente é trouxa. Em vez de estar lá no sol aproveitando para pegar umas menininhas, tá lendo o livro.
O que eu gosto e não gosto é o fato de que Harry aprendeu o hábito de ler, pode ser divertido, mas não conseguiu reconhecer isso, entendeu?
Certo.
Porque esse livro fez isso por ele, mas outros também fariam a mesma coisa.
É que ele tava de coração partido depois que ele descobriu que o livro não era diferente igual aos outros. Aí ele não quis aprender essa lição.
Essas metáforas pra relacionamento sua, assim, péssimas. Mas eu vou só seguir, tá?
Tão boas, para de me julgar.
Eu tô brincando, amigo, tô brincando. Tá difícil o coraçãozinho recentemente, amigo? Tá, anda sofrendo?
Ele tá tão
cotovelo...
parado, coitado, que não tem nem pra sofrer. Tem nem por quem sofrer.
Eita, então, mas vamos voltar aqui, né?
Inclusive,
que eu já até me
gente,
perdi.
Só retomando esse ano de novo, a coruja quer namorar com o Paulo.
Ah, entendeu? Meu Deus. Uhum. Lá vamos nós.
A bruxinha do pica-pau. Bora.
O Harry vinha experimentando, então, os feitiços, como eu estava dizendo. E... dentre eles, tinha um que fazia as unhas do pé crescerem bem rápido, que ele experimentou no Krabby. Tem um que faz com que a língua grude no céu da boca, que ele testou no Filch.
Maldade.
Vejam só. E tem o que? O favorito dele, que é o abafiato, que é ótimo para poder contar fofocas durante as aulas, que basicamente, quando ele é lançado, ele invade um som de zumbido indefinível que impossibilita as pessoas em volta de escutarem as conversas. Então, eu e o Paulo quer contar uma fofoca, lança o abafiato, ninguém além da gente vai conseguir escutar a fofoca. Então, o Harry conta que usa várias vezes isso durante as aulas e a Hermione não gosta nada disso, viu?
Ela até nem fala mais, né? Ela fica sem falar enquanto o Harry não retira o abafiato.
Exato, ela fica muda. Pensa.
Harry cita o opressor utilizando feitiço no Filch, tá?
É, eu nem vou... Mona, eu vou só seguir.
Bom, nessa manhã, que o Harry tava ali, né, passando um tempo com seu amor platônico da vez chamado livro, ele encontra no cantinho, rabiscado no verso, ela disse, meu amor, eu confesso. É, tinha um
ele
feitiço.
Ele tá impossível hoje, Jesus.
Ele tinha um feitiço rabiscado, não era o meu amor, eu confesso, e esse feitiço era Levi Corpus. Parecia que tinha dado muito trabalho pro autor, porque tinha muitas edições, muitos riscos, mas finalmente estava escrito Levi Corpus e do ladinho, entre parênteses, estava NVBL, o que o Harry imaginou que essas sílabas deveriam significar não verbais. E ele falou, cara, deve ser difícil, porque eu nunca consegui fazer um feitiço não verbal, porém, o príncipe mestiço tem sido um professor muito melhor que o Snape. Então, obviamente, que talvez eu consiga. Entendeu?
Então, só para vocês entenderem, para que fique claro, o feitiço Levi Corpus precisa ser feito não verbalmente.
Certo.
Então, aceno de varinha, pensa bastante na palavra e executa. Fala Levi Corpus não vai produzir o mesmo efeito que você fazer ele não verbalmente. É isso que o príncipe mestiço criou aí nesse feitiço e tal, ele desenvolveu, por isso que ele colocou não verbal. O que faz sentido para esse feitiço? Dentro da brincadeira que ele propõe. Né? Você não anuncia o que você vai fazer com seu colega. Você só chega e faz, né?
Faz sentido. É que eu não entendo isso muito como uma brincadeira. Eu não entendo, tipo... Ah, esse feitiço foi usado para quê, sabe? Mas eu não entendo muito como uma brincadeira. Eu fico, tipo... O que ele queria fazer com isso, sabe? Mas em ambos os sentidos faz sentido ter não verbal.
Brincadeira. É o tipo de brincadeira que eu não gosto, mas é a brincadeira que eles fazem. Fred Jorge faz muito isso, a gente vai comentar daqui a pouco.
Brincadeira de criança. Enfim.
Meu Deus.
Ele tem a brilhante ideia, então, de apontar a varinha pro Rony e falar, nossa, e se eu jogasse um feitiço que eu não sei o que faz, não sei como reverter no meu melhor amigo?
Na verdade, ele não aponta pro Rony, ele fala que levanta a varinha a esmo.
Ah.
A qualquer lugar, a qualquer direção.
Apontou pro Rony. Tava na cara do Rony. E aí o Rony, que tava mimindo, a mimir, ele é içado pelo pé de cabeça pra baixo, pro ar. Então é como se ele tivesse sido pendurado de cabeça pra baixo. E aí o Rony acorda meio desesperado, fala, o que tá acontecendo? E isso também acorda o resto da galera que tava lá. É, os colegas riem, né? O Harry fica meio desesperado, fala, caralho, peraí, Rony, eu vou te tirar daí. E ele encontra um feitiço que desfaz o Levi Corpus, que é o Libera Corpus, e aí o garoto, puf, te cai igual um pastel na cestinha, na sua cama. O Rony fica meio pistola no começo, mas depois ele fala, tipo, ah, foi divertido, eu gostei, sabe? Eu achei que foi legal. E essa irritação inicial, ela vira uma diversão, ele fica empolgadaço, tipo, querendo contar pra todo mundo o que aconteceu.
Durante o café, o Rony conta, né, a sua divertida manhã pra Hermione, que não fica nada feliz. E ela repreende o Harry por utilizar um feitiço não aprovado pelo Ministério, até aí, né, Hermione, convenhamos. Mas, ela traz pontos importantes, né, porque como é perigoso o Harry utilizar um feitiço do qual ele não sabe o que faz, que ele não tem definições do que faz. E outra, ele utilizar um feitiço sem nem primeiro ter ido ver qual é a contra-azaração da azaração. Entendeu? Podia ter sido algo muito grave, como vai acontecer no futuro. Então aqui já é um pequeno foreshadowing para esses feitiços que o Harry está usando do príncipe. A discussão se estende para quem criou esses feitiços e por que criou, né? Porque a Hermione questiona para que alguém criaria um feitiço como este. Os meninos respondem que por diversão, né? É uma coisa que Fred e Jorge faria. E o Harry cita que até mesmo o pai dele, né, apreciava esse tipo de brincadeira e que o pai dele já usou esse mesmo feitiço.
Uhum.
Só que isso traz um problemão pro Harry, porque ele nunca contou pros amigos que ele viu na penseira as lembranças do Snape. E aí ele mente pros amigos dele, falando que o Lupin contou pra ele que certa vez o pai dele utilizou esse feitiço e tal, esse miguezão. Mas a gente sabe que lá em A Ordem da Fênix, o Harry viu isso nas lembranças do Snape. A Hermione nota que um outro grupo de pessoas também já utilizou esse mesmo feitiço. E lembra o Harry do que aconteceu nos acontecimentos de Harry Potter e o Cálice de Fogo, onde os Comensais da Morte utilizam esse mesmo feitiço durante o evento de Mundial de Quadribol, que o Harry não tinha se tocado que se tratava do mesmo feitiço. Então aí, assim, ele dá uma bela de uma regalada de olho e fala assim, é. A discussão, então, vai se estendendo sobre a identidade do príncipe, né, com esses fatos que a gente acabou de mencionar, né, sobre quem já utilizou esses feitiços, ou que tipo de pessoas gostariam de usar esse feitiço, aonde eles ficam discutindo sobre príncipe mestiço, né, sobre as palavras que definem esse ser aí, que a gente já pode chamar ele de autor, porque praticamente ele está reescrevendo o livro, né?
Vamos chamar de revisor.
Revisor, talvez? Ok. Então a Hermione sempre pede para que os garotos parem de utilizar a palavra príncipe como um título, porque não tem realeza no mundo bruxo. E ela enfatiza sobre o fato de que pode ter sido um Comensal da Morte que criou o feitiço, né? Que seja o autor, o revisor do livro. O Harry questiona que não, porque ele se intitula mestiço. E aí a Hermione rebate falando assim, olha, entendo o seu ponto, né, de os seguidores do Voldemort dizerem, né, que são puro sangue e tudo mais, mas provavelmente vários deles não são puro sangue, porque as famílias bruxas não tem tantas famílias bruxas puro sangue assim para fazer parte desse grupo seleto aí do Lorde das Trevas. O próprio, aí vem a ironia que o próprio Lorde das Trevas não é um puro sangue, né? Mas eu entendo o ponto do Harry, né? Porque um comensal, há de se pensar que o comensal não vai querer
anunciar que é mestiço, ele vai querer guardar isso pra você.
É, mas aí isso também já era um ponto a se pensar de que talvez a gente estivesse falando de alguém muito jovem, né?
Uhum.
Que escreveu este livro e tudo mais. São coisas que a autora tá fazendo pra despistar, pra que a gente ao longo do livro não consiga descobrir quem é. Um ponto importante é que ao citar o pai do Harry, o Harry cria já a fanfic dele de que talvez o pai dele possa ter reescrito esse livro aí, ter sido esse revisor aí que fez essas anotações. Mesmo que depois ele mesmo mentalize que o pai dele não era mestiço. Mas isso vai ficar na mente dele e ele vai voltar a pensar sobre isso no futuro.
O maior fanfiqueiro de Harry Potter é o próprio Harry.
O próprio Harry. Ele tá sempre fanficando alguma coisa.
Exato. Bom, essa conversa maravilhosa é interrompida por Gininha e ela traz uma carta do Dumbledore pro Harry. E aí nessa carta tá marcando a próxima aula, então o Harry se alivia, né, deixa seu egocentrismo ali de lado, porque ele fala, ufa, não fui esquecido. O Harry pergunta pra Gina se ela, né, vai se encontrar com ele em Hogsmeade, o que tá acontecendo, e ela fala, olha, acho que não, porque eu vou com o Dino, eu marquei com ele de dar uns pega lá em algum lugar, algum beco escondido daquela cidade, então infelizmente não vai estar dando, tá?
E no futuro, enquanto ele tá lá em Hogsmeade, que eu nem coloquei aqui no roteiro, ele vai pensar na Gina e vai pensar nela naquela casa de chá lá pra
Pudmore.
É, onde, né, os casais se encontram, então
ele
pensa...
Onde ele já foi tentar dar uns amassos na Shosheng.
É, que ele nem sabia o que ele ia fazer lá, né?
Não.
Que é muito bom isso, mas enfim. E aí agora ele pensa no que a Gina está fazendo lá. Ele não fica muito feliz, assim.
Nenhum de nós ficaríamos. Antes de saírem pro passeio...
Você não iria na casa de chá dar uns pega?
Não. Nenhum de nós ficaríamos felizes com a situação.
Ah, tá. A situação em que ele se encontra.
Tipo, estar gostando de alguém e saber que este alguém está ficando com outra pessoa.
Ah, entendi.
Nossa, deve ter alguma música de corno que fala isso.
Eu tô dando graças a Deus que você não lembrou. Vamos continuar.
Pois é. Antes de sair, então, pro passeio, eles são revistados. O Filch, ele tá ali vendo tudo que sai. O Rony fica, tipo, por que diabos você tá revistando que a gente tá levando do castelo pra fora? E não só de fora pra dentro. Eu acho que no fundo ele tem até uma certa razão, não faz muito
ele
sentido.
Ele tem muita razão. Ele não tem pouca, ele tem muita razão. E eu gosto de trazer esses pontos, como que eu trouxe aqui do final dele analisando a situação do Malfoy, porque a gente sempre trata o Romney como burro por conta dos filmes, e aí e não é isso, né?
Não,
a burrice do Romney é falar isso na cara do Filch. Essa é a burrice dele.
É que ele é muito espontâneo.
É, eu sei.
E essa burrice dele leva pra ele umas cutucadas a mais, sabe Deus onde, com o anestímetro. Enfim. O tempo tava péssimo, tava muito frio, tinha vento, tinha granizo. A Zonco estava fechada, então não tinha como eles nem comprar uns docinhos. E a ideia brilhante foi...
A Zonks é onde eles compram logros e brincadeiras.
É, logros e brincadeiras, verdade. Eles foram pra Dedos de Mel, e aí tava cheio de gente de Mel onde eles iam comprar o docinho. Lá eles encontraram o professor Slughorn, e aqui a gente descobre o seu doce preferido, porque ele tá segurando uma sacola de abacaxi cristalizado.
Eu acho que ele já falou sobre isso.
Ah, já?
Já falou.
Então só tá mostrando que ele realmente gosta muito, porque ele foi
Exato.
Comprar mais, entendeu?
Uhum.
E aí o professor não perde tempo, né? Tipo, ele olha pro Harry, mais gostoso do que o abacaxi cristalizado, e fala, ô querido, você tá... Calma, não precisa perder. Ô querido, você tá
Eu perdi a compostura, você chamando o Harry de gostoso.
Foi a Hermione que disse.
Ela não disse.
Ela disse. Não, não com essas disse. Palavras, mas ela disse.
Ela não disse isso.
Disse sim. E ele chegou, ô querido, você tá fugindo de mim? Eu já marquei algumas reuniõezinhas íntimas com você e até agora você não tá participando. Aí o professor fala, ah, senhorita Granger, vai. Ô Hermione, conta aí como que esse evento é legal, como a gente se diverte. E a garota fala, ah, Harry, é legal, divertido. O Harry disse que está ocupado com o quadribol, e aí a gente descobre que propositalmente ele tem marcado as reuniões pro horário das reuniões. Ele tem marcado os treinos pros horários das reuniões do Slughorn. Então, nossa, vai ter um jantar na segunda noite. O Harry fala, galera, treino de quadribol na segunda noite, tá? Isso pra não deixar o Rony muito mal, porque daí ele não precisa de ir até o evento, e o amigo dele também não fica sozinho. Então eles marcam ali e ficam se divertindo. O professor então fala, ô Harry, segunda-feira à noite, hein? Segunda noite, eventinho, top, baladinha na minha casa, bora? E o Harry fala, compromisso com o tio Dumbi, infelizmente não poderia ir. Ele foi salvo por 5 ou 10 minutos de antecedência, entendeu? Bom, o Slughorn fala, putz, não vou desistir, Harry, eu ainda vou levar você pra minha casa. E aí ele se despede e vai embora. Longe do professor, a Hermione confirma, né? Tipo, olha, o evento não é tão ruim não, tá? É divertido às vezes. E aí o Rony fica mais irritado. E aí isso a gente sabe que vem da inveja dele, né? Porque mais uma vez o Rony foi deixado no canto do churrasco e ninguém prestou atenção no que tava acontecendo.
É, ele foi completamente ignorado novamente pelo Slughorn e isso incomoda o Rony.
Incomoda,
é chato
incomoda
mesmo.
Todos
ele podia...
nós.
Podia pelo menos ter cumprimentado o garoto no final do dia. Ele pois ainda é professor de poções dele, né?
Bom, todo mundo tenta ficar distraindo o Rony, mas tá difícil. O Rony tá muito equivocado, muito brigado, brabo com isso. E com razão. Não vou tirar a razão dele, não.
A próxima parada é o Três Vassouras. Porque assim, depois que comprou os docinhos na Dedo de Mel, não tem mais o que fazer ali dentro. Ainda mais com a loja apinhada de gente. Então eles partem pro Três Vassouras pra tomar o quê? Um refresquinho lá. Antes de chegar no Três Vassouras, eles encontram dois estranhos negociando em um canto da rua. E a gente descobre que um deles é um mundungo. Já sozinho, o ladrão se assusta com a presença do nosso trio e derruba sua mercadoria. Várias peças de prata, e dentre elas, uma taça com o brasão da família Black. Quando Harry reconhece, ele voa no pescoço do mundungo, que é tipo... um pouco chocante pra mim, quando li a primeira, eu fiz essa releitura na primeira vez. Não lembrava que o Harry tinha esse lado voraz, sabe? De partir pra cima das pessoas dessa forma.
O Harry é um macho alfa agora.
Não é, menino. Ele partiu pra cima do mundungo, saca a varinha e coloca o cara ali contra a parede. Bem assustador, assim. Eu vou falar assim como se fosse a Hermione, né? Porque ela vem tomando uns sustinhos que, enfim. Só que o Harry é afastado por um feitiço. E o mundungo aproveita esse momento pra fugir, né? Ele aparata. E a gente descobre que foi a Tonks. Ela aparece, diz que é besteira ir atrás do mundungo, que a essa altura ele já está bem longe, em Londres, e chama ele pra entrar no Três Vassouras. Dentro do pub, o Harry continua muito revoltado com a situação, porque ele não tinha se dado conta de que os pertences dele podiam estar sendo roubados pelo mundungo.
Posso fazer uma inserção?
Pode, pode fazer sucesso.
O Mundungo tava vendendo coisas pro Aberfort, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Será que foi nesse momento que o Aberfort comprou o espelho?
Pode ser, é possível.
Porque eu não acho que depois disso o Mundungo voltaria pra casa do Harry.
É, eu também acho que não, é bem provável. É bem provável. Boa conexão. É, bom, dentro do pub, como eu disse, o Harry continua estressado, revoltado com essa situação. O que é curioso é que o Harry não tinha se dado conta que ele estava sendo roubado, né? Ele só se dá conta disso é quando a Hermione traz isso pra ele, né? Fala assim, olha, Harry, eu entendo que você tá revoltado porque suas coisas estão sendo roubadas. E aí que ele se dá conta de que tudo é uma herança deixada pelo Sirius pra ele. Então, na verdade, o Harry estava protegendo algo que era do Sirius, mas que, na real, pertence a ele mesmo, né? Ele não tinha feito essa conexão. Ele só partiu pra cima porque pertencia ao seu padrinho, não porque era sua herança. A Hermione chama a atenção pro Harry ficar quieto, porque o local ele tá cheio de gente. E, assim, todo tipo de pessoa. E o Harry tá falando sobre coisas como a família Black, tá falando coisas como a Ordem da Fênix. E isso pode chamar a atenção das pessoas. E a gente não quer que as pessoas saibam, né, onde é a localização da Ordem. Mesmo que ela esteja sobre o feitiço Fidelius.
É, a gente ainda quer manter a descrição, né?
É, entendeu? E o Harry tá, tipo, bem doidinho, bem estressado, gritando ali pra todos os cantos. Mas tudo dá uma acalmada, depois que as bebidinhas chegam.
Dentro do pub, então, eles tomam a cerveja amanteigada. O Rony fica meio distraído ali, olhando pra fora, a Hermione falando pro balcão, a Hermione fala, ah, o que você tá procurando? Ele fala nada. E aí ela fala assim, aham, o nada tá lá fora, trazendo mais cerveja amanteigada.
É, tá? A Madame Rosmerta, né?
Ele tá a mil. O menininho tá subindo na parede.
É, hormônio jovem.
Pois é. O Harry então chama seus amigos e fala, galera, vamos encerrar o dia? Tá frio, não tem muito o que fazer, bora. E aí eles resolvem ir. Eles não foram o único, tá? Como o tempo tava muito ruim, uma galera tá voltando. E dentro desse povo tá a Katia Bell, que é a menina que tá jogando quadribol lá, que a gente reconheceu há 2, 3 capítulos atrás.
Da Grifinória.
E a sua amiga Liane, que pela primeira vez na vida nos dá o ar da graça. Ninguém nunca soube quem era a Liane, mas ela já deve estar no 7º ano, muito provavelmente. Mas ela estava ali, então a gente precisava
ela
de alguém.
Ela é amiga da Kátia. Essa é a informação mais importante sobre a Liane e é a última vez que a gente vai ver ela,
provavelmente. O plot da Liane é ela é amiga da Kátia.
Ela é amiga da Kátia, é isso aí.
O que o Harry percebe é que as duas estão discutindo. Tipo, ah, você tá falando alguma coisa lá, reclamando de alguma coisa que a Kátia tá segurando, mas o Harry caga. Tipo, ai, deixa elas brigarem, eu vou continuar aqui na minha discussão, porque eles estão numa discussão ali ainda, um pouco acalorada, tá? Minutos depois, o embrulho cai, né? O embrulho que a Kátia tava segurando cai, e logo ela é erguida no ar por 2 metros do chão. É uma forma bem estranha, assim, é diferente do Levi Corpus, é como se ela tivesse estar sendo possuída, o olho dela revira, o cabelo dela voa, ela flutua reto, assim, é um bagulho tá. Bem louco.
Essas são as suas percepções, porque o olho dela não revira, o olho dela fecha.
Aí na minha cabeça o olho revira, ficaria muito mais legal.
São as suas percepções. E eu gosto porque o cabelo mexe e ele traz um... Os cabelos, eles chicoteiam porque tá ventando muito. Então fica tipo, tá batendo o cabelo no ar, moda. Achei legal.
Tem uma personagem de Mortal Kombat que faz isso.
Então. Então ela tá bem esquisita lá no ar, viu? 2 metros de altura. Bacana.
E aí, na hora que o olho dela abre, ela começa a gritar desesperadamente. A Liane fica em choque. Os nossos heróis também vão correndo pra tentar ajudar.
A Liane é a primeira a chegar lá, né?
Ela tava do lado, amiga. Né?
Mas Liane é boa amiga. Eu ficaria com medo de tocar na pessoa. A pessoa voou, tá gritando desesperado. Se você toca, se for que nem um choque.
Você não é bom amigo?
Tocou. Eu sou um bom amigo.
Se eu e você estivéssemos andando no meio da rua, eu fosse
claro,
possuída.
Claro, Paulo, na mesma hora. Na mesma bom. Hora. Pode ficar em paz. Vamos só seguir aí.
Ah, bom. Enfim. E aí, hora que eles chegam lá, a garota cai em cima deles. Ela continua no chão, mas tá gritando. Se contorcendo. É difícil pra eles segurarem, tá assim um clima terrível. O Harry então decide que vai procurar ajuda, ele sai correndo e encontra o Hagrid. O Hagrid fala aqui, começa uma historinha, ele fala, não, Hagrid, aconteceu um negócio assim, não sei o que. Daí o Hagrid se preocupa, inclusive se é com o Rony ou com a Hermione. Ele fala, não, mas corre aqui. E aí ele pega, o Hagrid chega com seus ombros fortes, pega a Katia Bell e tipo, como se fosse uma sacolinha de mercado que tem 2 papéis higiênicos dentro. e sai correndo em direção a Madame Pomfrey.
É uma cena mó bonita e você transforma num...
É.
Tadinha da Katia Bell, entendeu? Você acabou de tratar ela como lixo, tadinha.
Mas ele levanta ela de uma maneira muito fácil.
É porque o Hagrid é muito grande, ele
parece
é muito
que
forte.
Tá levantando dois saquinhos de papel higiênico.
Não, mas podia ser tipo, sei lá, uma sacolinha plástica, dois danoninhos, sabe? Papel higiênico.
É.
Tadinha da Katia Bell. Enfim. A Hermione então consola a Liane, que está apavorada. E ela conta o que aconteceu. Ela fala que a Katia estava normal até ela ir ao banheiro. E quando ela sai de lá de dentro, ela sai com esse embrulho misterioso e diz que deveria entregar para alguém igualmente misterioso. As duas estavam discutindo por conta desse embrulho e porque a Katia estava agindo de uma forma muito estranha. Um pouco depois, a gente descobre que o objeto é um colar de opalas esverdeado que está no chão. Que aí o Harry vai lá pra ver, junto com o Rony. E o Rony estica a mãozinha, igual uma criança mesmo, pra pegar no colar. Mas o Harry impede ele, né, puxando o amigo e avisando que o colar está amaldiçoado. E ele reconhece o objeto da loja da Burning Burks. Ele já viu ela lá dentro.
O Rony quase morre muitas vezes nesse livro.
Muitas vezes. Principalmente nesse livro. O Harry, então... muito inteligente, pega o seu cachecol, joga em cima do objeto e o embrulha sem tocar nele. É nessas horas que eu lembro de você, porque eu falo assim, as pessoas esquecem que são bruxas, né?
Uhum.
Porque é pra isso que serve o Wingardium Leviosa, né?
Pois é.
Você pega e faz o objeto levitar, assim, você... porque por mais que o Harry tenha embrulhado, a gente não sabe que depois que ele foi tocado, se ele poderia, sei lá, ultrapassar o tecido. Entendeu? Eu entendi o que a autora quis fazer, mas eu acho que seria muito mais inteligente ter feito o objeto levitar.
Sim.
E eu acho que é por isso que a McGonagall se assusta futuramente quando ela encontra o Harry segurando o troço embrulhado, sabe? Mas enfim, é a Liane que conclui que provavelmente a Katia Bell estava sob a maldição Impérios, por isso que ela estava agindo de uma forma tão estranha. Só que ela comenta que na hora ela não percebeu, ela não linkou as coisas. E faz sentido, porque a Liane nunca viu uma pessoa sob uma maldição Impérios. Então, ela não tinha como reconhecer na hora que a amiga estava sobre essa maldição. Afinal de contas, ela só tinha ido ao banheiro. O que ela conta é que a amiga se recusava a lhe entregar o embrulho e a lhe contar para quem ela ia levar esse embrulho.
Pergunta. A maldição Impérios foi lançada pelo Draco na Madame Rosmerta e da Madame Rosmerta pra Katia Bell.
Isso, acabou de trazer o grande plot.
Ah, desculpa.
Não, pra mim, tô em paz. Tenho o receio dos ouvintes, só.
A minha pergunta é, o feitiço, a intensidade do feitiço da Katia vem dos poderes da Rosmerta ou do Draco?
Acho que nessa linha, eu acho que isso não é meio indiferente, não? Porque assim, vamos lá. O Draco está controlando a Rosmerta. Então ela vai executar aquilo que ele mandar. É uma ordem direta, então.
É.
Você acha que isso enfraqueceria o próximo feitiço Impérios?
Eu acho que... O que eu entendo é, o feitiço Impérios depende do seu domínio sobre a mente da pessoa. É Sim. quase uma agressão...
Uhum.
Eu esqueci o nome da palavra. Terror psicológico, assim. Você tá oprimindo tanto a pessoa que ela responde às suas ordens.
Uhum.
E aí, se você não tem tanta vontade, porque você não tá seguindo a sua vontade, né? Você tá seguindo uhum. a vontade dos outros. Será que esse feitiço seria tão forte?
Então, uma coisa que a gente já sabe é que na Rosmerta é. Então, uhum. o Draco é bom no que ele tá fazendo, porque a Rosmerta tá num período muito longo sendo controlada e fazendo várias coisas.
Certo.
Já que a gente já trouxe esse plot. Em relação à Katia, ela é uma mente jovem e uma mensagem direta. Não é algo tão complexo.
Sim.
Não é como se ela fosse passar dias sendo controlada. Então ela tinha uma missão, pegar o objeto e levar para um ponto. Então, eu acho que não exigiria tanto assim do feitiço que a Rosmerta teve que aplicar nela, entendeu?
Entendi.
E eu acho também que o fato de tudo isso ter acontecido mostra também que talvez não tenha sido tão forte assim, porque, como acabamos de descobrir, a Katia nem consegue cumprir o objetivo dela, a missão dela. Então, eu consegui chegar ao ponto que você quer trazer, que a maldição Impérios não estava tão forte quanto ela poderia estar.
Uhum.
Porque estava sendo controlado por alguém que já estava sob controle.
Foi uma maldição terceirizada.
Foi.
Bom, no meio dessa discussão...
Que, por sinal... Cara, enfim, é isso mesmo. É, não vou estender mais, não.
Pode falar, pode falar.
Não. É porque a gente meio que já falou, né? Porque a Rosmerta não foi feitiçada agora. Ela já foi feitiçada antes.
Há um tempo, aham.
Há um tempo. Então, assim, bom, se vocês querem saber em alguma coisa que o Draco é bom, maldição Impérios.
E ser bonitinho.
Mas, se a gente pensar nisso, faz muito sentido, porque o Draco meio que controla a gangue dele a vida inteira. Então, ele é muito bom nisso lá, então.
Olha aí, o personagem sendo construído há muito tempo. O Harry, então, não perde tempo, né? Ele acusa o Malfoy direto pelo incidente. Ele fala, olha, o garoto já viu esse objeto. Quando eu tava no segundo ano, ele tava lá olhando esse objeto, queria muito ele, lá na Borgin Bucks. E a visita que o Loirinha fez nas férias reservando o objeto foi esse daí. Lembra aquelas férias que a gente passou? O Harry, a Hermione e o Rony seguiram ele, ele tava lá e reservou o objeto.
Neste mesmo livro, galera. Neste mesmo livro. Lá no começo do livro.
Comecinho. Isso, alguns capítulos atrás. Acho que a gente tá no capítulo 12, deve ser uns 8, 9 capítulos atrás.
Isso.
E aí o Rony fala, não, e a Hermione também, né? Capaz, Harry, ela é uma menina. O Malfoy não ia estar dentro do beiro das meninas.
É, porque a justificativa da Hermione é, ah, mas ela foi depois que ela saiu do banheiro feminino, Harry. Né? Como é que o Draco ia entrar? E aí eu olho essas coisas assim e falo assim... É, JK, tem hora que a senhora, assim, sabe, dá uns miguezão, né? Porque em A Câmara Secreta, que é algo que já foi citado neste próprio capítulo, né? O Harry e o Ron passam, tipo, o ano inteiro visitando um banheiro feminino, então assim...
Foda-se.
É, foda-se, o Draco podia ter entrado escondido, sem ninguém ver, enfim. Essa justificativa... É muito...
Leviana. Talvez seja pra mostrar... Eu acho que não foi, tá? Mas talvez seja pra mostrar, tipo, o quanto as desculpas estão acabando e o quanto o Harry tá certo, sabe? De uma maneira um pouco mais sutil. Eu não acho que tenha sido. Acho que tenha sido uma desculpa errada que ela deu mesmo.
Eu não acho que foi uma desculpa errada. Eu só acho que foi uma coisa... Enfim, deixa pra lá. Nada que eu vou acrescentar realmente... Porque ela mesma vai justificar, porque foi uma mulher realmente que fez, foi o que a gente acabou de falar, foi a Madame Rosmerta. Então ela traz uma justificativa pra esse ponto que ela levanta, mas eu acho que, enfim.
Bom, a professora Minerva então encontra os três, eles estão, os quatro na verdade, né, porque estão com a Liane, estão também com o colar amarrado no cachecol, como o Ita já disse. E a Liane continuava em pânico, a professora inclusive fala pra ela ir pra Madame Pronf, né, vai lá, se acalma, toma um tônico, depois a gente conversa. Entrega o colar pro Filch e fala, Filch, leva isso pro Snape, o Snape é o responsável por isso, leva isso pra ele e ele analisar, não toca, ela reforça, tipo, não rela, pega no cachecol, leva desse jeito, é melhor. E ela fala, vocês três aí, molecada, vem comigo que a gente precisa entender o que tá rolando.
É, o Hagrid meio que avisou que o Harry, Ron e a Hermione estavam presentes durante o acontecimento, então a professora McGonagall quer esse relato. De fato, os nossos heróis contam o que aconteceu para a professora, e o Harry pergunta se ele pode ver o professor Dumbledore, né, o diretor. A professora Minerva fica um pouco desconcertada com o pedido do Harry, né, e informa que o diretor não está presente na escola, ele não está lá. O Harry fica indignado, o que deixa a Minerva puta.
Eu não sirvo pra nada, meu querido.
É, meio nesse ponto. Eu classifiquei assim, que ela olha pro Harry de uma forma como se ela quisesse transformar ele num sapo.
Uhum.
Com um aceno de varinha.
E entendeu? Ela poderia.
Acho que só com o nariz, sabe? Tipo...
Sabrina Feiticeira.
É, tipo, só uma coisinha assim, um estalar de dedos.
A Gina Eugênio.
Exato. Transformar ele num sapo.
Referências dos anos 80, 90, gente.
Acho que até um pouco antes, né? Eu falei a feiticeira, então... Porque a feiticeira mexe o narizinho, né? Enfim. Seja como for, a professora explica que, olha, Harry, o diretor não está, mas não existe nada que você saiba que você não possa contar a mim em relação a tudo que aconteceu com a Katia Bell. Só que o Harry pensa que a questão não é que ele não pode contar. A questão é que somente o Dumbledore vai entender a teoria que ele tem, porque o Dumbledore é aberto para essas ideias, que ele sabe que a professora McGonagall vai ser completamente cética, né? Que é a teoria dele em relação ao Malfoy.
Vim aqui trazer uma informação importante para vocês. A Feiticeira, o seu primeiro episódio foi lançado em 1964. Estamos falando de 60 anos atrás.
É, gato. Referências. Não sou velho, eu tenho referências, é diferente.
Aham.
Então o Harry conta toda a sua teoria maluca aí sobre o Draco Malfoy, que nem é tão maluca assim. E o Rony e a Hermione, eles se escondem de vergonha na cadeira, porque eles não acreditam que o Harry tá falando de novo sobre essa ideia de o Malfoy ser responsável por todo esse lance da Katia Bell.
Eu acho muito bom, porque ele fala que a Hermione fica mexendo o pezinho, tipo, meio que tentando se afastar, sabe?
E o Ron, literalmente, ele se afasta do amigo, entendeu? Uhum. Ele, tipo, assim, meu Deus, Harry, pelo amor de Deus, sabe?
Vamos tá calando a boca? Bom, o Harry levanta esses pontos, a Hermione rebate, começa ali uma discussão entre eles, e a professora Minerva fala, gente, chega. Não tem como o Draco tá lá. Aí o Harry fala, como que a senhora sabe? Ela fica mais puta ainda.
Fica.
E aí ela fala assim, porque ele tava cumprindo detenção comigo. Já é a segunda vez que ele não entrega os deveres. Então ele tá de detenção, ele passou comigo o tempo inteiro. Então ele não pode ser responsável por isso. A professora fala, Harry, agradeço você ter compartilhado suas suspeitas. Eu respeito sua opinião, embora eu acho ela uma opinião burra. E fala, vai pra sua sala comunal que eu vou ver a Katia Bell lá na ala hospitalar.
E imagina-os divertidamente pensando assim, nossa, era essa merda que você queria falar com o Dumbledore? Você queria atrapalhar ele pra isso?
Exato.
Mas seja como for, a Minerva não vai ignorar, tá? Ela vai passar essa informação pro Dumbledore. Ela, tipo, como o Harry realmente queria falar isso pra ele, ela vai passar isso pra frente. Se ela concorda ou não, é outra coisa. Mas ela vai passar essa informação pra frente.
Eu acho que ela deve ter essa ordem, né? Ó, tudo que o Harry falar...
Eu
vamos
acho que
combinar
sim.
Que ela já acreditou que o Harry teve uma visão de uma cobra atacando uma pessoa 1000 anos atrás. Então não tenha por que ela não contar isso.
Mas é que aquela vez foi bem... o Harry foi bem enfático, né? Tipo, ele... Enfim, tá bom. Seguimos.
Bom, o Harry ficou chateado porque os amigos não deram apoio pra ele. Tipo, como assim vocês ficaram contra mim? Aí o Rony só falta olhar pra ele e falar, meu querido, eu queria estar sumido de lá. De vergonha alheia já basta as minhas, entendeu?
Ai, ai, ai.
Mas enfim, ele não deixou isso se abater, não. Ele fala, relaxa que eu tenho mais outras 1000 teorias de como ele vai levar o colar, deve como tentar levar o colar, tá? E aí, pra quem será que era a vítima, né? Pra quem que era o ataque?
Essa é a nova discussão entre eles, né? Pra quem ia ser entregue o colar?
E aí tem alguns nomes. Dumbledore pode ser um, Horácio Snogro pode ser outro. A Hermione fala, até você, Harry. Até você poderia ter sido. E aí eles estão chegam no Salão Comunal. O Salão Comunal tava cheio. Tinha várias roupas úmidas da galera que tava voltando de Hogsmeade e colocando ali. A galera tava muito de boa, muito espalhada, conversando, mas nada de excitante. Então isso mostrava que o assunto Katia Bell ainda não tinha se espalhado. Daqui a pouco ia acontecer. O Rony analisa que não foi um ataque bem planejado, né? Na verdade, foi uma coisa bem bocoió, porque o feitiço não chegou a passar pra dentro do castelo. O Harry fala, mas também, gente, desde quando Draco Malfoy é um pensador? Desde quando ele consegue ter planos bons? E aí, de novo, um olha pro outro, né? Entre o Rony e a Hermione. O outro olha pra um e eles ficam... Eu aprendi que tem umas loucuras que é melhor a gente não discutir, não.
Exato. Eu acho isso muito bom. Por isso que é o meu trecho favorito, assim. Porque depois de todo... Porque, assim, a gente resumiu pra não ficar repetindo a mesma coisa. Mas do meio em diante do capítulo, é a mesma coisa. O Harry falando que foi o Draco e todo mundo rebatendo contra ele. O Harry falando que é o Draco e todo mundo rebatendo. E, assim, o Harry tem razão em relação ao Draco, mas, de fato, os acontecimentos levam a crer o contrário. O Harry tem mais uma questão pessoal em acreditar que é o Malfoy do que, de fato, ter pontos justificativas concretas.
Fatos.
Ele não tem fatos, né? Isso, obrigado. Ele não tem fatos que realmente comprovem que o Malfoy é o responsável. É só mesmo suposições. E aí, com suposições, não dá, né? Pode acusar alguém apenas com achismo.
Achismos.
E aí, do meio em diante do capítulo, é só...
é só
isso.
O Harry sendo chato. E não é pouco chato, não, tá?
É muito. A ponto de Hermione e Ron resolverem ficar calados, só revirando o olho. Ai, ai.
E com isso, chegamos ao final de mais um capítulo.
E agora a gente vai pro próximo capítulo, que é o 13, correto?
Exato.
E qual é o nome desse capítulo?
Riddle, o Enigma.
Oh, o episódio número 154 na próxima semana, onde a gente vai, o quê? Para mais uma aula de Dumbledore, vamos desvendar um pouco mais sobre quem é o pequeno Riddle e como ele se tornou o maior bruxo de todos os tempos.
E vamos para mais um roteiro do Paulo.
É, gata. E o Paulo vai ficar com um roteiro importante para semana que vem. Então, assim, segure os cintos. É, segure os cintos ou é apertem os cintos?
Apertem os cintos.
A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e abraço e tchau.
Falou, galera.